Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 21 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Porque você sabe, né, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Marcos, boa tarde para você. Feliz sexta-feira neste calorzão.
É verão. É. Ótima tarde, Kátia Gomes, para você e para você ouvinte do Jornal do Meio-Dia. E vamos começar a deixar você bem informado por dentro das principais informações. E também você tem o seu espaço através do nosso WhatsApp 988-29-1029. Já pode ir enviando sua mensagem escrita. E logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 para você fazer suas observações, reclamações e reivindicações aqui no Jornal do Meio-Dia, Kátia.
Isso mesmo. Pois é, gente. Em Ilhéus, nesse momento, faz 32 graus. E a sensação térmica, segundo a própria previsão do tempo, é de 36 graus. Só isso. Olha, tomem bastante água, tá? É, se puder também, use protetor solar, que é importante, né? Não, Priscila?
Com certeza. O sol tá forte.
É, com certeza. A Priscila já tá aqui conosco, é a nossa entrevistada de hoje. Nós vamos bater um papo muito legal com a Priscila Pinho. Daqui a pouquinho vamos falar do Festival Turístico Gastronômico Mico Leão do Sul. É na hora do almoço mesmo, a gente fala de comida. Oh, que maravilha.
Maravilha.
Já, viu, gente? Olha, Jornal do Meio-Dia no ar é um oferecimento da rede UniFTC. Movimente-se para o futuro na rede UniFTC. Bolsa de até 70% em todo curso, exceto medicina. Inscreva-se. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Lembrando, hoje, sexta-feira, tem aquele Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Coloca seu nome completo aí na frente Supermoda. A gente vai separar esses nomes e perto do finalzinho do programa o Marcos Bezerra faz aquele sorteio para nós, né, Marcos?
Verdade, Kátia.
Quem não quer, né? Quem não quer? Olha, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Brasil perde Elza Soares, a cantora do milênio. Então, ontem a Elza faleceu e hoje nós vamos falar sobre esse assunto ainda.
Meio Norte de Teresina, serviço público, concursos abrem 1.482 vagas no Piauí.
Jornal Folha de Pernambuco, imortal guerreira Elza Soares, de 1930 a 2022.
Jornal do Comércio de Recife, Coronavac liberada para as crianças.
Diário do Nordeste Fortaleza, mortes por Covid têm aumento em janeiro.
Tribuna do Norte de Natal, extras pagos pelo MPF e MPE no Rio Grande do Norte, somam R$7.600.000.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, avanço da pandemia. Alagoas registra média de 270 casos de Covid-19 por dia em janeiro.
O Imparcial de São Luís, homem é preso, suspeito de assassinar adolescente de 13 anos na Vila Embratel.
Jornal Globo do Rio, Coronavac é aprovada para crianças e vai acelerar a vacinação. Hoje ainda a gente vai falar sobre essa compra aí sobre a Coronavac para crianças.
Jornal Dia do Rio, Covid, Anvisa autoriza dar vacina da Coronavac em crianças.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, uma deusa chamada Elza.
Zero Hora de Porto Alegre, Anvisa aprova o uso da Coronavac para crianças a partir de 6 anos.
Jornal Tempo de Belo Horizonte, explosão de Covid-19 prejudica doação e transplante de órgãos, infelizmente, viu? A gente ontem até pediu, né, Marcos, para quem puder doar sangue, procurar o Banco de Sangue de Léus e Itabuna, porque a Covid-19, essa pandemia, fez com que menos pessoas doassem sangue, né?
Uhum.
E os bancos de sangue aqui da região estão numa situação bem crítica.
O de Itabuna, se eu não me engano, faltam o sangue tipo O positivo e O negativo, né?
Pois é.
Jornal O Folha de São Paulo, Anvisa libera Coronavac para crianças de 6 a 11 anos.
Jornal Estado de São Paulo, salário médio em estatais vai até R$ 34 mil reais mais benefícios.
Valor Econômico de São Paulo, debate sobre fundo de estabilização em PEC dos combustíveis divide cúpula do governo.
E jornal A Tribuna de Vitória, no Espírito Santo, 12 carros e motos são roubados todos os dias na Grande Vitória. Essas são as manchetes de alguns jornais. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 21 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e também participa, tá? Daqui a pouquinho você vai poder falar conosco 36752000 ou envia já sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 988291029. Olha, a gente sempre divulga aqui no início do programa os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Eu não tenho aqui o de Itabuna atualizado, resumido, mas eu tenho o de Ilhéus de ontem à noite, que informa que Ilhéus tem 274 casos ativos, tá? Dos 30 leitos de UTI Covid, 22 leitos ocupados. Então, aumentou muito o número de leitos ocupados. São 4 pacientes de Ilhéus e 18 pacientes de outros municípios. E aí, gente, inclusive, o boletim epidemiológico da Prefeitura de Ilhéus continua apresentando dados alarmantes, né, sobre a Covid-19. Então, teve um aumento aí. Ontem, quando saiu o boletim, a informação oficial, né, é de que 5 novos óbitos por causa da doença foram registrados no município de Ilhéus. Com isso, o total de vítimas até o momento é de 597. Outro número que chama a atenção é o de casos ativos, tá? Em apenas 3 dias, 154 novos casos foram confirmados. Ou seja, isso equivale a 128% a mais em relação aos dados do boletim divulgado anteriormente, viu, Marcos? Então, ainda de acordo com o boletim de ontem, também houve aumento no número de pessoas internadas em leitos de UTI, como eu disse agora há pouco. Aumentou bastante, né? Atualmente, como eu disse, 4 pacientes de Ilhéus, 18 de outros municípios. Inclusive, o blog do Guzmão trouxe uma informação aí interessante, né? A procura é grande em relação a testes de Covid em Ilhéus. Então, devido à grande procura por testes de Covid, as principais farmácias de Ilhéus ontem já estavam com o produto esgotado, viu, Marcos Bezerra? Então, filas que ultrapassavam os limites dos estabelecimentos foram registrados e o tempo de atendimento chegou a 2 horas. Segundo informações obtidas pelo blog do Guzmão, muitas pessoas que realizaram os exames testaram positivo ontem e teve que levar aí, deve elevar, né, os próximos dias a soma dos casos ativos do município, infelizmente. Então, além dos testes para Covid-19, as farmácias também tiveram grande procura e queda no estoque de substâncias anti-inflamatórias e analgésicas. Que coisa, hein? Então, para a gente resumir aqui, Itabuna e Ilhéus registraram aí 19 mortes por Covid-19 em 20 dias. Quem disse isso foi a própria CESAB.
Muitas pessoas, né?
A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Então, fica aí o alerta, tá bom? Fica o alerta. Olha, são 12 horas e 24 minutinhos. Deixa eu divulgar uma nota aqui, que vem do Hospital Regional Costa do Cacau. Foi divulgada uma matéria, acho que no programa Tropa de Elite, né? Dizendo sobre a situação aí de técnicos de enfermagem que trabalham no hospital, que estavam questionando algumas coisas. E aí o hospital, a direção do Hospital Regional Costa do Cacau, nos enviou essa nota assinada, né, de hoje, 21 de janeiro. A direção do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, informa que o dimensionamento de enfermagem atende ao previsto no Conselho de Enfermagem informa ainda que não há falta de materiais e medicamentos, que quando necessário há a substituição imediata, sem prejuízo à assistência. Em relação ao ar-condicionado da área de conforto, a equipe de manutenção já atuou, aguardando apenas agora a chegada das peças para a solução definitiva da situação. Assina a nota, direção do Hospital Regional Costa do Cacau. Enfim. Olha, são 12 horas e 25 minutos. Agora sim, nós vamos mudar de assunto. Vamos para falar uma coisa mais leve, mais agradável. Claro, né, Marcos Bezerra, que se a gente pudesse, era só notícia boa, né?
É, com certeza.
Com certeza.
Então vamos bater um papo com ela, com a Priscila Pinho, que já está aqui conosco. Vamos falar do Festival Turístico Gastronômico Mico Leão do Sul. Boa tarde,
boa
Priscila.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da Gabriela FM. Sucesso. E Leos. Então, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de comida na hora da... Nesse horário aqui é complicado, mas vamos lá. Então, é um prazer estar comunicando a vocês, né, o acontecimento desse festival. Um ano de trabalho, um ano de luta, né, para a gente conseguir realizar uma feira deste tamanho, com toda a segurança. Nós respeitamos o momento, então a gente vai estar seguindo todos os protocolos de segurança para que as pessoas vão para a feira com suas famílias. É uma feira linda, que soma arte, música, entretenimento e comida, né? De todos os tipos.
Que delícia, lá a gente melhor tem... parte.
Exato. Lá a gente tem do acarajé ao sushi.
Que delícia.
E também chefes de cozinha, enfim. Vamos lá.
Então, gente, o Festival Turístico Gastronômico Mico Leão do Sul vai acontecer nos dias 27, 28 e 29 de janeiro, ali no Centro de Convenções, tá? De Ilhéus, na Avenida Soares Lopes. Vamos falar das atrações, né? Porque no dia 27 vai ter banda Via de Acesso.
Exato, Via de Acesso, aberto ao público. É um presente que o festival
está... Entrada gratuita.
Entrada gratuita. Está oferecendo, né, para a população. São duas arenas. Uhum. Uma arena da feira e uma arena com o palco para os shows, né? Que a gente está prevendo. No dia 28, Kátia, a gente tem Jal. Inclusive, é um ingresso. É um ingresso de Jal. As pessoas podem adquirir. Lá no Instagram da gente, arroba Festival Mico Leão, na bio, tem um link, a gente está oferecendo inclusive um desconto para o show de Jal. Está super acessível, comparado ao que foi cobrado anteriormente, a gente fez isso também, que é uma coisa bacana para que as pessoas vão para o show.
No dia de Jal vai ter o samba de Eloá,
abertura com
o, né,
samba de Eloá, perfeita, maravilhoso, um samba lindo, a partir das 18 horas,
a
cara da Bahia, com o Jal fechando, é um show gostoso. Né, um show assim, bem bacana, aconteceu no Refúgio, eu fui, inclusive, foi perfeito. Então prestigiem, acessem lá com os seus ingressos.
Vamos falar do dia 29.
Vamos falar 29, então.
Tem Aripebê, claro, do Cacau com Leite.
Cacau com Leite, perfeito. E, inclusive, aproveitando, é uma ação social que a gente está fazendo, que o festival está proporcionando.
Sim.
Então as pessoas vão poder curtir o show com apenas 1 quilo de alimento.
Nesse dia 29.
Nesse dia 29, no show de Aripebê. Levando 1 quilo de alimento, você curte o show e a gente vai doar esses alimentos para as famílias que ficaram desabrigadas. Então, é muito bacana. Prestigiem, porque tem a questão do entretenimento com a parte da ajuda, né? Faça o bem.
Sem olhar,
sem olhar
a quem, né?
Fazer o bem faz bem.
Verdade. Então, gente, só repetindo aqui para quem pegou o bonde andando, o Festival Turístico Gastronômico Mico Leão do Sul acontece nos dias 27, 28 e 29. Então, no dia 27... Lá no Centro de Convenções, né? Além de ter ali a feira, vai ter o show da banda Via de Acesso, entrada gratuita, tá?
Correto.
No dia 28 tem samba de Eloá e Jal. Para este dia, você entra no Instagram da Mico Leão e adquire o seu ingresso, tá? Que tá com preço acessível. E no dia 29, olha que bacana, você pode curtir o show de Aripebê do Cacau com Leite e ainda ajudar as famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas. Você vai doar 1 quilo de alimento. Que é isso? 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de macarrão.
Isso.
Né, Marquinhos?
Isso aí.
Bem tranquilo, muito fácil, né? Você ainda vai ajudar as pessoas e vai se divertir,
ainda,
né,
vai se
Priscila?
Divertir. Duas coisas, né? Maravilhosas.
Conta pra gente um pouquinho como é que foi que surgiu o Festival Mico Leão. Não é a primeira edição.
Não.
Explica pra nós.
Já estamos na segunda edição. A primeira edição aconteceu em 2019. Tivemos a presença de 4 mil pessoas. Foi fantástico. Esse ano a gente dobrou a feira, os expositores que participaram estão com a gente de novo, ou seja, tivemos um resultado super positivo. muito bacana, porque durante a feira nós estamos oferecendo cursos gratuitos para a população de gastronomia. São 14 chefes de cozinha que vêm de fora. Uhum. Tem chefe vindo de Itacaré, Canavieiras. Fantástico. Vamos oferecer esse curso básico de gastronomia, capacitando as pessoas, né? Vão sair de lá com a noção, com o certificado de participação, gratuitamente. Legal. Se inscrevam no site da Prefeitura de Ilhéus, agradecer também esse apoio. Enfim, está muito bonito, muito bacana. E nós vamos ter toda a área, né, de alimentação, uhum, com mais de 20 restaurantes locais e de fora também. Vão ter os estandezinhos com chefes de cozinha, trazendo novidades. Durante as aulas shows, a gente vai ter um concurso, os, uhum, participantes vão eleger um prato que vai se transformar no prato de Ilhéus, referência de Ilhéus. Então, olha, vai sair um prato um prato aí, sucesso, representativo, justamente porque nós utilizamos nesse festival, Marcos e Kátia, as iguarias locais. Então, a gente trabalha com mangostão, a gente trabalha com os mariscos de Canavieiras, a gente trabalha com o cacau, né, com o chocolate. Claro. Então, a gente transforma eles, né? Eles são os mágicos, né? Eles são os mágicos.
As nossas referências aqui do sul da Bahia, né? Referências gastronômicas vão estar lá, né? Com certeza, neste festival. Com além certeza. Da participação desses chefes, não só de Ilhéus, mas Itacaré, Canavieiras, né?
Isso, exato. Por isso, uma curiosidade, as pessoas perguntam por que se chama Mico Leão do Sul? Isso. Na verdade, eu tive essa ideia para homenagear nosso Mico Leão da Cara Dourada, que tem um parque Una de preservação, e chamar Rota Sul, que abrange todo o sul da Bahia, né?
Com certeza.
Que é maravilhoso, é fantástico, tem maravilhosas. Vamos ter área infantil, vamos ter entretenimento para crianças, para família, tudo respeitando os protocolos. E assim, vamos ter empresas que nos incentivaram, faculdades a longa distância ligadas à gastronomia. Olha. Grandes marcas vão estar lá presentes também.
Que bacana.
Vamos ter o apoio aí de TVs locais, a TV Cacau, agradecer
a Emação. TV Cabralha, né? Vai estar apoiando
também. A TV Cacau. Isso. Então, assim, esse pessoal todo, assim, está lá presente para a gente fazer uma coisa fantástica. Uhum. Com criatividade e os shows, né? Que é uma inovação para festivais aqui, ter dentro de uma feira gastronômica a possibilidade das pessoas também terem acesso a shows de grande qualidade. Isso. Como o Jal, né, Ari PB, e Via de Acesso também, que é fantástico, Ed, meu amigo.
E o local ali onde o festival vai ser realizado, 27, 28, 29, é nesse mesmo local onde está sendo realizado esses shows do Alegrari. É uma parceria, né?
Isso, exato. Agradecer aos meninos, inclusive. Assim, são tendas fantásticas, são dois ambientes separados, né? Vamos ter a tenda, uma tenda linda, moderna, uhum, onde vai acontecer a feira, e vamos ter na outra tenda, também na mesma estrutura do Alegrari, os shows. Aproveitar aqui, dar uma força para os meninos aqui, Máximo. Hoje, pessoal, prestigiem, Gustavo Lima, vai acontecer, certo? Um show maravilhoso, com segurança. Vamos apoiar os empresários que tiveram esse desafio, né, uhum, de trazer coisas maravilhosas para Ilhéus, Kátia, uhum, e Marcos. Não é fácil você fazer uma coisa dessa e trabalhar com segurança. O evento é seguro dos meninos. Vamos estar lá, vamos prestigiar.
Tem que apresentar a carteira de vacinação.
Na entrada, exato. Usem as máscaras e vamos se divertir com segurança. É. Não tem porquê.
Lembrando que o público continua ainda o anterior, porque o decreto do governo do estado, reduzindo o público para 1.500, vai valer a partir de segunda-feira,
exato,
né?
Exato, correto.
Então, vale ressaltar isso, porque já tem muita gente ligando aqui, perguntando na rádio, eu comprei o ingresso, não vou poder entrar? Vai sim. Agora, não esqueça de apresentar ou o cartão de vacinação, né, Marcos Bezerra? Ou o famoso Connect SUS ali no celular, né? No smartphone.
Comprovante digital,
hein? Isso, comprovante digital. E o mesmo acontece, vale também para o Festival Gastronômico?
Vale para o Festival Gastronômico, a gente vai fazer todo esse controle, né? As pessoas têm que se divertir, não precisa ficar em casa sabendo que você vai estar num lugar onde a gente tem todo esse cuidado.
Eu lembro quando eu fui no festival agora recente do chocolate, na entrada estavam lá pedindo, por gentileza, apresente o seu cartão de vacina, tudo organizado.
Isso.
Lá foi tranquilo, então a gente pode falar a mesma coisa em relação ao Festival Gastronômico. Né? Pode
isso,
ir
com
tranquilo.
Certeza, pode ir tranquilo.
E vai poder se deliciar, hein?
Coisas maravilhosas.
Eu já tô aqui ansiosa já. Com Priscila, certeza. Desejo sucesso, tá? Parabéns muito aí, obrigada. Por essa iniciativa, né? Mais um ano realizando.
Muito obrigada.
E que cada ano seja melhor ainda.
Ah, é, amém. Obrigada, obrigada a vocês aqui pelo apoio também. Acho que a gente tem que comunicar mesmo coisas boas, né?
É verdade.
Pra Ilhéus. É o único festival gastronômico de Ilhéus.
É.
E grande, né? E as pessoas merecem. Merecem coisas boas, merecem entretenimento com segurança. Merecem ter esse tipo de evento, né, na cidade.
Concordo.
Meninos, brigadão, viu? Obrigada por tudo.
Disponha.
Deus abençoe vocês também. Tamo juntos.
Amém.
Espero vocês
juntos.
Lá.
Sucesso, Priscila.
Valeu.
Vamos ao rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora, do almoço.
Horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Marcos, vamos liberar a participação do ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
(3675-2000) você fala conosco ao vivo por telefone. É isso mesmo. É com a gente aqui na Gabi, tá bom? 3675-2000. Ou envia mensagem escrita para o 988-29-1029, Marcos Bezerra. O que, que temos de mensagem de ouvintes?
No nosso WhatsApp, boa tarde, Kátia Gomes. É, Nilcinho Oliver, do Hernani Sá em Léus. É, quero, através dessa mensagem, solicitar que a Prefeitura, através da Secretaria de Serviços Urbanos, faça a troca da lâmpada do poste que se encontra queimada. Já tem quase um mês. O poste fica do lado do módulo policial lá no Hernani Sá. Então, o Nilcinho pedindo essa troca de lâmpada.
Então, tá aí, viu? O pedido do Nilcinho Oliver. E isso, esse pedido, né? Tem que ser feito mesmo, as pessoas têm que questionar aí a prefeitura fazer as trocas das lâmpadas, porque muitas ruas a gente vê as escuras, né, Marcos Bezerra? Uhum. Ali na Zona Sul mesmo, nossa, até o final do ano, tava assim, não, algumas ruas super as escuras. Chegaram a trocar de algumas, né, graças a Deus. Aleluia. 12:39. Ah, só lembrando, viu? A gente paga na conta de energia contribuição de iluminação pública e não é barata. Você já viu o quanto você está pagando, seu Marco Bezerra? Não é barata, não. O que temos mais de mensagem de ouvintes?
Na nossa fanpage no Facebook, o Jobs Correia manda aquele boa tarde, está acompanhando. É, também a Rita Moreno. É, ótima tarde para você, Rita. O João Esteves também. E o Gabriel Santos na sintonia.
Um abraço para essa galera toda acompanhando o Jornal do Meio Dia. Muito obrigada, minha gente. Deixa eu mandar um beijo para ele, Coutinho Neto, o cara que tá cuidando da visão, porque ele tem visão. Não é não, Coutinho? Depois ele estará de volta conosco aqui no programa, aqui no Jornal do Meio Dia, com muitas informações do setor policial. Eu sei que os ouvintes ficam aí, né, naquela expectativa, esperando o Coutinho. Mas em breve ele retorna.
É. A Eliana Sena, do Pontal, em Ilhéus, gostaria de saber por que uma mulher no posto de saúde do Hernani Sá, em Ilhéus, informou que ninguém pode tomar a terceira dose da vacina Coronavac. Eu estive lá cedo com meu laudo médico, pois só posso tomar Coronavac. E lá me disseram que não existe em postos nenhuma terceira dose Coronavac. E agora, como é que eu faço, né, para tomar?
Pois é, existem esses casos. Se não me engano, a pessoa tem que pegar um laudo.
Ela levou o laudo. Hein?
Levou o laudo, né?
Médico.
Então, mas aí você vai ter que questionar a Secretaria Municipal de Saúde, porque nem todo mundo pode tomar essa terceira dose dessa vacina, né? Que é a Pfizer, no caso. Porque a terceira dose está sendo aplicada pela Pfizer. Só que existem as pessoas que não podem, né? Então, tem que dar um jeito aí, né? Nem que seja através da justiça. Acionar a justiça aí para ver se você consegue a dose da Coronavac, né? De alguma forma. Mas tenta conversar com as pessoas da própria Secretaria Municipal de Saúde, né, Marcos?
É.
Se não quiserem resolver de uma forma tranquila, aí tem que acionar a justiça mesmo, viu? É porque cada caso é um caso, viu, minha gente? Inclusive, por falar dessa coisa de vacina, Marcos Bezerra, eu vou até falar sobre esse assunto logo, tá? 141 PMs baianos são afastados por 90 dias por não terem tomado a vacina contra a Covid. Então, os policiais militares representam o maior número de servidores públicos estaduais que não tomaram a vacina contra a Covid, segundo dados do próprio governo da Bahia, né? Foi divulgado ontem. São 141 PMs na lista de funcionários públicos ativos afastados cautelarmente pelo prazo de 90 dias porque não comprovaram imunização contra o vírus. O afastamento pode ser prorrogável por mais 90 dias, conforme a portaria pública, no caso, que foi publicada nesta semana. No período em que ficaram, nesse período aí que vão ficar afastados, os policiais não receberão salário. Que coisa, hein? A medida atinge também servidores da Secretaria de Educação, são 38, da Administração Penitenciária, 8, Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social tem uma pessoa, da pasta da Saúde, 15 pessoas, pasta do Desenvolvimento Econômico, 1, da pasta da Secretaria da Fazenda, 3, além da de funcionários da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, 34 pessoas, Universidade Estadual do Oeste da Bahia, 22 pessoas, FUNDAC, 8 pessoas, IRDEB, onde fica, né, a rádio educativa, a TV educativa, 3 pessoas. Na Polícia Civil, 8, no Departamento de Polícia Técnica, 1. E aí, de acordo com o governo da Bahia, foram publicadas portarias estabelecendo prazos para os servidores comprovarem a vacinação. O servidor não cumpriu a notificação, foi incluído nas portarias publicadas esta semana ou poderá figurar em outras publicações. O funcionário que não obedeceu às exigências pode também ser submetido a processo administrativo disciplinar pelo descumprimento das leis 6.677/94, civis, e 7.990/2001 para militares. Olha, Marcos, tá aqui a informação do governo do estado. Uhum. Agora, já chegou até a mim aí que muitos policiais já estão entrando na justiça questionando isso aí, porque tem aqueles que têm problemas de saúde que não pode tomar esta vacina. E aí, o cara vai ficar afastado sem receber seu salário? É isso mesmo?
Esperar pra ver, hein?
Isso aí não tá meio ditadura, não, governador? O Marcos, sinceramente, eu acho triste ver um pai de família ser afastado do seu trabalho e não ter direito aí ao seu salário por conta disso. Será que não tem que ser revisto isso, conversado novamente, reavaliado de alguma forma?
É.
Porque eu acho pesado, viu? Enfim, né? Mas quem sou eu para falar alguma coisa, né? Só tenho que divulgar a notícia, não é isso? Não é assim para o senhor, governador? Tá bom. Inclusive, Marco, traz pra gente a informação aí sobre esse decreto do governo do estado que reduz de 3.000 para 1.500 o público em eventos na Bahia. Vamos nessa, divulgar mais informações para os ouvintes do Diário Estadual.
Foi publicada hoje, né, sexta-feira, no Diário Oficial do Estado, a atualização do decreto que estabelece medidas para conter a disseminação da Covid-19. A nova determinação foi anunciada pelo governador Rui Costa na manhã de ontem e reduz de 3.000 para 1.500 pessoas o público máximo permitido em eventos de qualquer tipo no estado, inclusive em estádios de futebol. O novo decreto vai passar a vigorar a partir da 00h do dia 24, segunda-feira, e tem validade até 4 de fevereiro. A escalada do número de infectados pelo coronavírus no estado é, segundo o governador, o principal motivo para a nova mudança. Com essa taxa de crescimento, nós ultrapassaremos em menos de uma semana o maior número de contaminados que já registramos em toda a pandemia. Algo precisa ser feito para evitar impactos maiores na economia e na vida das pessoas. É preciso conter esse crescimento, justificou Rui. Segundo o boletim da Secretaria de Saúde do Estado, a CESAB, divulgado ontem, quinta-feira, a Bahia registrou 14.743 casos ativos de Covid-19. Além de respeitar o limite de 1.500 pessoas, os responsáveis pelos eventos precisarão obedecer à capacidade máxima de 50% de ocupação dos espaços onde eles são realizados. Estão mantidas no decreto as exigências de comprovação de vacinação completa para o público e envolvidos nos eventos e do uso de máscaras, além do distanciamento social. As regras valem para cerimônias de casamento, eventos urbanos e rurais em logradouros públicos ou privados, eventos exclusivamente científicos e profissionais, em circos, parques de exposições, solenidades de formatura, feiras, passeatas, parques de diversões, teatros, cinemas, museus e afins. Bares e restaurantes seguem com a obrigação de exigir dos clientes o comprovante de vacinação contra a Covid-19. Ainda segundo o governador, há uma pressão muito grande para atender pacientes tanto com Covid-19 como com H3N2, a gripe. Também devido a essa pressão, Rui autorizou a abertura de mais 30 leitos clínicos exclusivos para tratamento da Covid-19 no Hospital Espanhol e não descartou que também sejam abertos novos leitos de UTI, caso haja necessidade.
Pois é, né? Então tá aí. Então, só repetindo, o decreto, né, que diminui de 3 para 1.500 o número, né, de pessoas em shows, eventos, passa a valer na segunda-feira, dia 24, ou seja, meia-noite, né, já está valendo aí, no dia 24, esse decreto, tá? Então, hoje, os shows que tem em Ilhéus, né, continuam com o público aí, no caso do show do Gustavo Lima, de 3 mil, né, Marcos Bezerra? 3 mil pessoas. Isso. Aí, tá? 12 horas e 48 minutos. O que temos aí, Marcos, no WhatsApp da Gabi? Claro que o ouvinte pode ligar também, falar conosco ao vivo, através do 3675-2000.
A nossa ouvinte lá do Joia do Atlântico, em Ilhéus, olha, tem um cavalo morto aqui próximo ao meu boteco, devido a um acidente ontem à noite, né? Por favor, Kátia, fale no ar para ver se algum órgão pode retirá-lo. Obrigada, amada. Isso vem me prejudicando, né? Não posso retirá-lo. Então, a nossa ouvinte lá, Vilma, do quilômetro 12, próximo ao Joia do Atlântico, vem reclamar sobre isso.
Pronto, então tá aí. Ela divulgou, ela enviou inclusive o endereço dela, viu? Se puderem resolver isso o mais rápido possível, né? Porque é ruim, né, Marcos? Aí fica atraindo urubus, incomoda muito,
mal cheiro. Um negócio, né, no ramo de alimentos é complicado.
É, com certeza. O que tem mais aí?
Muita gente participando aqui da promoção. Tem mais aqui. Boa tarde. Se der possível fazer uma reclamação, deixa eu ver aqui, depois eu vou ler, que está muito grande esse texto, né?
Sim.
Para saber do que se trata.
A gente pede, inclusive, que, se possível, assim, de preferência, resuma, né? Uhum. Toda mensagem que vocês enviarem para a gente, fazendo denúncia, reclamação, o ideal é colocar seu nome, de onde você está falando, né? Por exemplo, sou Maria de Ilhéus, bairro tal, se quiser colocar o bairro, e resume a sua informação, tá? Do que está ocorrendo aí no local. Porque mensagem longa demais, às vezes atrapalha aqui.
O Raimundo, do Banco da Vitória, em Ilhéus, está perguntando sobre a conta de energia elétrica, que ainda não chegou, faz 2 meses. Ele quer saber se a gente tem alguma notícia.
Olha, amigo, procura saber se você não está cadastrado em algum e-mail, porque eu descobri isso, viu, Marcos? Que no meu caso não estava vindo e estava chegando via e-mail. Olha. Só via e-mail, né? Então, eles... eu não recebo mais aquela continha impressa, tá só no e-mail. E aí, se você se passa do dia de pagar e recebe outro e-mail cobrando, lembrando primeiro, olha, a sua conta do dia vencido de tal está em aberto. E aí, se atrasar mais, você continua recebendo e-mail de cobrança, tá? Agora, se você não fez nenhum cadastro desse tipo, procure saber. Você vai ter que ir ali no escritório, na loja ali central, da Coelba em Ilhéus, que fica na esquina da subida da Ladeira do Café. É bem fácil, tá? Centro da cidade. Mais alguma coisa?
Hein? Boa tarde, Kátia, Marcos. Eu acho um absurdo isso de ter que apresentar comprovante de vacinação para retirar um documento nas agências do SAC.
Difícil, viu? Pois é, meu filho. Brasil, will. A exigência aí é dos senhores governadores, né? De estado. Complicado. Aí a pessoa apresenta o cartão de vacina, por exemplo, né? Pode estar de Covid, passa a doença do mesmo jeito. Isso aí ninguém vê, né? Negócio complicado, viu, Marcos? Eu preferi dar tudo ok, né? Tô andando com meu cartão digital. Já ninguém tá enchendo meu saco. Podemos ir de mais notícias?
Uhum.
Então vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados. Olha, gente, infelizmente, né, Marcos Bezerra? Traz essa notícia para nós, Brasil. ficou mais triste, né, com a perda aí da cantora Elza Soares, que morreu aos 91 anos.
É, a cantora e compositora Elza Soares faleceu na tarde de quinta-feira, ontem, no Rio de Janeiro, aos 91 anos. A morte foi confirmada pela assessoria da artista em comunicado à imprensa. Conforme o texto, Elza morreu em casa por causas naturais. Ícone da música brasileira, considerada uma das maiores artistas do mundo, a cantora eleita como a voz do milênio teve uma vida apoteótica e intensa que emocionou o mundo com sua voz, sua força e sua determinação, diz o comunicado. Com 60 anos de carreira, a artista teve carreira profícua e lançou 34 álbuns, explorando diversos gêneros musicais, a exemplo do jazz, samba, funk e música eletrônica. Há 6 anos, em 2015, Elza Soares, nome artístico de Elza Gomes Conceição, voltou a ocupar as paradas de sucesso com o disco A Mulher do Fim do Mundo. A obra é um mergulho na condição feminina na contemporaneidade.
Infelizmente, a Elza, né, Soares nos deixa. É, eu confesso que ontem que fui me dar conta da idade da Elza, viu, Marcos? Eu achava até que ela pudesse ter menos.
Viveu bastante, né?
Viveu.
Só de carreira, muita gente não atinge isso em vida.
É verdade. Então, nossos sentimentos aí, a família da Elza Soares, 60 anos de carreira, hein, Marcos?
É.
Pra qualquer um não, hein? Olha, infelizmente quem faleceu hoje também foi a mãe, né, do presidente Jair Bolsonaro. Então o presidente Jair Bolsonaro interrompeu hoje a viagem ao Suriname e embarcou em um voo para retornar ao Brasil após a morte da mãe, a senhora Olinda Bonturi Bolsonaro. O presidente Bolsonaro viajaria para a Guiana para encontro com o presidente Mohamed Irfan Ali. E a mãe de Bolsonaro morreu na madrugada de hoje, aos 94 anos. A informação foi compartilhada pelo presidente em suas redes sociais e disse: com pesar, o passamento da minha mãe querida, que Deus a acolha em sua infinita bondade, nesse momento me prepara para retornar ao Brasil, escreveu Bolsonaro aí na rede social. A Olinda morava em Eldorado, no interior de São Paulo, cidade onde Bolsonaro foi criado. O voo do presidente Bolsonaro irá para São Paulo e de lá o presidente vai para Eldorado. A previsão é de que ele chegue por volta das 2 da tarde de hoje. A presidência da República reservou todos os quartos dos hotéis localizados no centro de Eldorado para a comitiva presidencial. Também nas redes sociais, a ministra Damaris Alves prestou homenagem à mãe do presidente, a dona Olinda, e disse: orando agora pelo nosso presidente, dona Olinda Bolsonaro, a mãe que ele tanto amou e honrou, foi para o céu. Que Deus console toda a família. O senhor foi um filho extraordinário, presidente. Força, Michele, força, meninos, descansa em paz, dona Olinda. Escreveu aí, portanto, a ministra Damaris Alves. A Secretaria Especial de Comunicação Social, né, a SECOM, divulgou uma nota que diz: a secretaria une-se a toda a equipe de governo e aos brasileiros em condolências e orações pelo falecimento da senhora Olinda Bonturi Bolsonaro, mãe do presidente Jair Bolsonaro. Que nosso senhor acolha a alma de dona Olinda e ampare o senhor presidente da República e demais familiares. Nossos sentimentos também à família aí da dona Olinda. Marcos, 12 horas e 55 minutos, se já tiver, tá? Um sorteado aí, por gentileza, já pode enviar aqui para eu conferir. E aí, enquanto eu confiro, a gente vai de mais notícia, tá? Antes de falar aqui, gente, da última notícia que o governo federal tem interesse na compra da Coronavac para crianças, tá? Rapidamente eu recebi uma informação aqui que um piloto morreu após a queda de avião, viu? Aqui numa cidade baiana. O piloto Bruno Gomes de Oliveira morreu após o avião que conduzia cair em Luiz Eduardo Magalhães, que fica ali no oeste da Bahia. Essa queda do avião ocorreu no final da tarde de ontem. Bombeiros militares, tá, em Luiz Eduardo Magalhães, pertencentes aí ao 17º, né, GBM de Barreiras, resgataram o corpo da vítima após o acidente aéreo. Os bombeiros foram acionados por volta das 5h40 da tarde, após a aeronave ter caído próximo às margens da BR-242, à altura ali do setor industrial. As equipes utilizaram ferramentas de desencarceramento, né, para recortar a fuselagem do avião Air Tractor modelo AT-602 e equipes de serviço de atendimento do SAMU também seguiram para o local. Agentes da Polícia Civil foram acionados e também iniciaram acompanhamento do caso. Após a retirada das ferragens, o corpo do piloto foi levado para o DPT, portanto, lá no IML de Barreiras. 12 horas e 57 minutos, já ok, Marcos?
Mandei aí.
Pronto, eu vou conferir, por gentileza. Enquanto isso, você divulga para nós aí a última notícia?
Ok. Olha, o governo federal tem interesse na compra da Coronavac para crianças, diz o Instituto Butantan. O Instituto Butantan confirmou nesta sexta-feira, dia 21, a compra de 7 milhões de doses da vacina Coronavac pelo Ministério da Saúde. Em nota enviada à CNN, o Instituto afirma que as tratativas estão sendo realizadas hoje e as entregas acontecerão entre esta sexta-feira e a segunda-feira, dia 24. As tratativas de contrato e entrega estão sendo feitas hoje entre o Instituto e o Governo Federal. As entregas, que devem ser feitas o quanto antes, devem acontecer entre hoje e segunda-feira, diz a nota.
Então tá aí, né? Então o governo deve comprar aí essas vacinas. A gente vai continuar acompanhando, né, as informações em relação à vacina Coronavac para crianças, né? Quando forem compradas oficialmente, divulgado todo o cronograma de vacinação, tá? Em Ilhéus vai ter vacinação, hoje tem vacinação, tá tendo nos postos, né, o público que a gente sempre divulga aqui, e amanhã, se não me engano, vai ter também a vacinação para crianças, tá bom? Bem, eu vou até conferir aqui, é isso mesmo. Olha, eu vou divulgar aqui a ganhadora do Vale Compras, tá, gente, no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Então, a ganhadora desta sexta-feira é a Juliane Reis Neres. Juliane Reis Neres, ganhadora do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda da Jorge Amado, hein? Dessa sexta-feira da Jorge Amado. Você tem de 3 a 5 dias úteis, de preferência a partir de segunda-feira, ou seja, a semana que vem toda, para retirar aí o seu prêmio na Supermoda do calçadão da Jorge Amado, ok? Dona Juliane Reis Neres, parabéns. Vamos finalizar aqui então?
Vamos lá.
Sextou, né? Já podemos ir almoçar. Marcos Bezerra, boa tarde para você, bom descanso, uma ótima tarde a todos. Belíssimo fim de semana para você e para todos os nossos ouvintes. E se Deus nos permitir, na segunda-feira nós retornamos, né?
Isso.
Com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Movimente-se para o futuro na rede UniFTC, bolsa de até 70% em todo o curso, exceto medicina. Inscreva-se. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto, e Supermoda Ilhéus. São duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros ou no crediário, tá? Ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito, na Supermoda Ilhéus. Marquinhos, pontualmente 1 hora da tarde, vou revoar.
Isso aí.
Um abraço.
Grande abraço.
Até segunda.
Até segunda, excelente final de semana, Kátia Gomes. Para você também, ouvinte do Jornal do Meio Dia. E já já tem Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.